E estou aqui com o professor Nestor Abcoste, do estande 68, sobre filoensaios. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Então, gostaria que o senhor, primeiramente, começasse falando sobre o que é o estande de vocês.
O nosso estande, ele se direciona especialmente a professores de filosofia, na medida em que é um estande que tenta apresentar uma série de experiências que nós realizamos nas escolas da rede pública ligados ao ensino de filosofia.
Tá certo. E há quanto tempo existe esse trabalho com ensino médio?
Esse trabalho já há muitos anos, né? Porque isso faz parte da minha atividade acadêmica, que é justamente preparar professores para o ensino médio de filosofia. Então a gente tem diversas atividades, uma delas são os estágios docentes que ocorrem nas escolas da rede pública e, de alguma maneira, a gente apresentou uma amostra aqui, né? Mas há uma variação muito grande de atividades ligadas ao ensino de filosofia, essa é apenas uma delas, né?
E quais seriam os temas que vocês tratam no ensino médio? Não são temas tão complexos assim como num curso superior, na graduação de 4 anos. Então, como é que vocês adaptam esse tema tão complicado para muitas pessoas, que é filosofia, para o ensino médio, jovens de 14, 15, 16 anos?
O que você está me colocando é justamente o grande desafio dos professores que se formam na universidade para lecionarem no ensino médio, que é justamente conseguir ajustar e adaptar de alguma maneira, ou até aprender e expor de outra maneira os temas complexos da filosofia, não é? É evidente que, em parte, esse trabalho é condicionado em função do programa que é pré-estabelecido nas escolas e de acordo também com o plano de aula dos professores efetivos nessas escolas. O que a gente faz é tentar negociar um espaço um pouco mais amplo para exercitar, em parte, o que a escola demanda e, em parte, aquilo que a gente julga como mais interessante para trabalhar em certos momentos. E esses temas provém, num primeiro momento, de uma tentativa de compreender como o programa está sendo trabalhado pelo professor e de que modo que a gente pode desenvolver um trabalho que também venha contribuir com o trabalho do professor e tentando, em parte, digamos, atender uma demanda dos alunos por certos temas que são pertinentes, que são filosóficos, mas que também são rotineiros na vida das pessoas, né? Então, essa tentativa de aproximação entre o tratamento acadêmico de um tema filosófico e o seu tratamento pedagógico, que requer especificidades que no campo acadêmico a gente às vezes não exercita tanto.
Tá certo. E eu não sei como é que é aqui em Santa Catarina, mas todas as escolas públicas, estadual, tanto estadual quanto municipal, têm a grade de filosofia na sua grade ou são só algumas?
Não, no estado de Santa Catarina a disciplina de filosofia é obrigatória no ensino médio. No caso das escolas de nível fundamental, as primeiras séries, elas, em geral, são vinculadas ao município. Então, nem todos os municípios têm a filosofia na grade. Em Florianópolis não existe. Em São José, ao lado, existe como disciplina obrigatória. Então, depende. A nível estadual é obrigatória, a nível municipal depende das secretarias.
Tá certo. E qual que é a resposta vinda dos alunos, dos estudantes jovens de 15 anos? Qual que é a resposta deles para a filosofia? Eles conseguem compreender facilmente ou às vezes sentem dificuldade, rejeitam a matéria? Como é que é essa resposta dos alunos?
Bom, essa resposta dos alunos depende muito do trabalho que é realizado. É evidente que há uma série de dificuldades provenientes da formação mais geral, especialmente no âmbito da leitura, já que a filosofia, grande parte dela, necessita da relação com os textos, e os textos filosóficos em geral são um pouco mais complexos do que outros tipos de texto. Então, nesse tipo de relacionamento texto-aluno, há sempre uma dificuldade muito grande, e que, na meu modo de entender, deveria ser a principal atividade a ser desenvolvida nas escolas. Elas deveriam centrar, desde o ensino nas primeiras séries até nas posteriores, grandes exercícios de leitura e de escritura, porque uma vez que você consegue ler, compreender e escrever, você se torna apto para trabalhar em qualquer disciplina. Sem essa base, qualquer outra disciplina vai ter dificuldade. Então não é uma dificuldade exclusiva da filosofia, é evidente que é mais acentuada, mas é também das outras áreas, né? Então a escola deveria começar a se preocupar um pouco mais com isso, antes de se preocupar com as disciplinas em si, né?
Tá certo. Estou aqui com o professor Nestor. E uma última pergunta. Qual que é a procura dos alunos da graduação de filosofia em trabalhar com o ensino médio? Tem muitos alunos que querem trabalhar assim ou querem já entrar em outra área, trabalhar filosofia em outras áreas?
Bom, dos alunos que chegam à universidade, nem todos que chegam pensam na possibilidade de se tornarem professores. Isso decorre desse contato com o curso e com certas disciplinas que endereçam a formação do aluno para a docência. Acontece que, mesmo que isso ocorra no interior do curso, nós temos uma lógica muito perversa no interior das universidades brasileiras, e que é bom que se comece a prestar mais atenção, é que as pessoas estão hoje se preparando não para lecionar ou para se pesquisar, eles se preparam apenas para continuar se formando. Então o sujeito termina a graduação, em seguida ele só pensa em fazer o mestrado, pouco importa se o mestrado vai atender o interesse dele, se no momento posterior vai poder ser utilizado numa certa área de ação. Ele não se preocupa mais com isso, ele se preocupa em fazer o mestrado. Em seguida, ele se preocupa em fazer o doutorado, né? E depois, ele talvez pense em retornar para uma atividade de ensino, por exemplo, na universidade. Decorre disso que hoje nós temos uma série enorme de professores que, do ponto de vista da formação teórica, são muito bem preparados. Mas, do ponto de vista da atividade docente, ou seja, de saber ensinar, são muito precários. Isso no interior dessa instituição. Tem professores aqui que não sabem ensinar efetivamente. Entendem tudo, mas não conseguem fazer com que aquilo que eles compreendem bem possa ser acessível ao outro. Isso é uma questão a ser resolvida, não é? Acho que, inclusive, defendo uma ideia que sei que é polêmica, mas que para lecionar na universidade, esse professor que se candidata, de alguma maneira, já teria que ter exercitado o ensino, se não numa outra universidade, ao menos no ensino médio, para ele sentir qual é a dificuldade de ensinar e se preparar melhor para vir ensinar com qualidade nessa instituição. Então, o ensino dessa universidade deve considerar essa possibilidade nas suas avaliações de concurso, por exemplo. Acho que aqui a gente tem uma amostra de muita coisa boa que se faz nas licenciaturas, especialmente, que são as áreas de formação de professores, e também nas outras áreas, né? Inclusive, vou fazer uma parte, você não me perguntou, mas é um comentário que me surgiu no interior desse evento, que é: a universidade no atual estágio apresenta uma qualificação enorme nos seus diversos campos, e aqui a gente tem a mostra disso, né? Desde as áreas saúde, educação, né? Áreas mais amplas, até áreas bem específicas, como as que implicam em desenvolvimento tecnológico. Então nós temos soluções para muitas coisas, e essas soluções ficam no interior da instituição. As pessoas não têm como acessar essas informações para saber o que ocorre aqui dentro e poderem solicitar esses conhecimentos, essas tecnologias para aplicarem. Por outro lado, a universidade não tem um dispositivo que permita com que essas informações entrem no seio da comunidade ou da sociedade com mais intensidade e possa ser solicitada a qualquer momento. Caberia, por exemplo, e aí é uma forma de compreender talvez o papel que uma instituição possa ter no desenvolvimento social de um país, que é ter algum dispositivo no interior da instituição, e eu penso que seria até o caso de um reitor, que eu vejo muito mais como um cargo político do que como um cargo administrativo, de fazer com que essas grandes tecnologias, os grandes recursos que a universidade tem concentrado, pudessem ser pautados nas grandes discussões que a comunidade tem. Por exemplo, se você vai fazer uma nova via asfáltica e você tem uma tecnologia de asfalto que incorpora a borracha para desonerar o ambiente, recolhendo os pneus, e você tem um projeto de governo, por exemplo, programa de aceleração do governo, nós teríamos que ter uma possibilidade de ir e bater na porta dessas pessoas e oferecer e, de alguma forma, fazer com que esses governos que financiam as universidades públicas se comprometessem a aplicar essas tecnologias que são desenvolvidas no interior das instituições, mesmo que, num primeiro momento, elas possam até parecer um pouco mais caras, é o caso do asfalto, mas que tem uma vida útil muito mais longa, né? Então, aqui há uma série de eventos, de inventos, que poderiam ser aplicados no campo social e ajudar com que essa sociedade se desenvolvesse com mais qualidade e com uma velocidade maior, né? E tudo concentrado numa universidade que pode fazer isso, e hoje, aí, pelas estatísticas, é uma das mais importantes do Brasil, sem dúvida, né? Então, cabe repensar essa nossa relação com a sociedade a partir daquilo que produzimos, no sentido de devolver para a sociedade aquilo que ela nos paga para fazer, que é produzir conhecimento. Então, ela também quer esse conhecimento lá. Agora, essa mediação precisa ser feita, e eu creio que é uma coisa que deveria ser pensada a nível de reitoria mesmo, né? O reitor deveria ter uma postura, né? Não é uma crítica, não é nada disso. Eu só estou querendo apontar uma possibilidade de papel ao nosso reitor, né? Ou a qualquer outro reitor, que este ponto poderia ser o ponto de conexão entre a sociedade que financia a universidade e aquilo que nós produzimos na universidade, que deve, de alguma maneira, retornar para a sociedade, né? É isso.
Então, a seu ver, professor, a CPEC seria uma boa forma de mostrar a extensão, no famoso tripé pesquisa, ensino e extensão, aqui onde nós podemos ver os trabalhos que estão sendo pesquisados, muito do ensino, e também a extensão, no que poderia ser usado na sociedade moderna.
Sem dúvida, eu acho que se deve manter a CPEC, inclusive agora recebi ali um formulário para preencher, onde se pensa numa CPEC itinerante, que eu acho muito interessante, fazer com que a CPEC saia do campus, porque tem muitas pessoas que não conhecem a universidade e têm dificuldade, inclusive, de se situar no interior da universidade. Se ela sai, eu acho que ela já diz assim, estamos abrindo a universidade um pouco mais a esse público que tem interesse. Eu acho que isso deve ser mantido e aprimorado, algumas coisas a serem melhoradas, evidentemente, e acho que as pessoas não podem pensar tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que se pode é recolher as informações daquilo que precisa ser aperfeiçoado para que isso ganhe uma expansão maior do que já tem, mas já é bastante expressivo do que se faz nessa instituição, sem dúvida.
Tá certo. Conversei aqui com o professor Nestor Habkost, do estande 68, do Feeling Styles. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre filosofia no ensino médio, é só ir até o estande 68 e conversar com o professor e também com quem mais estiver lá. Eu sou Wesley Klimpel, para a Rádio.UFSC, na cobertura da 8ª CPEX.